Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Diante desse caso dolorido, desse primeiro caso na desobsessão desse rapaz, o André Luiz, o Aulus, aliás, ele fala uma frase muito interessante, né, que ele, aqui no meio do texto ele diz assim: o espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. É um rapaz que não sabe sobre ele, totalmente desconectado das ideias, é um obsessor, mas vejam, da nossa visão, nós encarnados, nós vemos o quê? Um obsessor que está atrapalhando a caminhada da menina, que está obsidiando a menina, um espírito do mal, um espírito totalmente desconectado. Na visão dos mentores, é um alienado mental requisitando auxílio.
Então é trabalho, né?
É isso.
A misericórdia.
Exatamente. Isso é uma dica para a gente, para quem tiver os seus desajustes domésticos, também dá uma olhada como sendo também um alienado mental requisitando auxílio. Porque, olha, quantos encarnados estão nesse processo de alienação mental? Quantos encarnados são realmente obsessores que vivem para atormentar, vivem para
sugar, né, a energia do outro, né?
Exatamente. E na hora que a gente vê como alienado mental requisitando auxílio, nós não vamos nos deixar levar.
Mas eu posso falar assim, Berenice, olha só, é um alienado mental, mas afinal de contas eu não sou psiquiatra, eu não sei tratar disso. Aí como é que eu vou fazer com isso?
Pois é, porque isso é coisa do espírito,
né?
Essa alienação mental. E mesmo, nós não somos psiquiatras, mas quando a gente vai num hospital psiquiátrico, nós nos envolvemos com os pacientes. Quando os pacientes surtam, xingam, se desequilibram, nós entramos em conflito com eles ou a gente olha e fala: coitados, são alienados, são enfermos, precisam de auxílio. E a gente entra e sai. Por que que na nossa casa, mesmo não sendo psiquiatra, nós nos deixamos envolver? Daqui a pouco nós nos deixamos até ser regidos por esses alienados, essas pessoas perturbadas, né? E a gente tem que saber o que que nos faz refém disso, né? Então nós temos que nos...
Ah, então eu tenho que procurar ajuda, né?
Sempre.
Eu tenho que me capacitar para lidar com isso, né?
Exatamente. As casas espíritas, o atendimento fraterno, as preces, os pedidos de ajuda na parte de desobsessão, na parte de irradiação, a psicologia, a psiquiatria. Nós temos um leque de ferramentas que há pouco tempo nós não tínhamos para lidar com isso.
E bonito, né, Berenice? É assim. É que eu, buscando meios de ajudar o outro, eu acabo aprendendo.
Exatamente.
Isso é muito interessante, que não é para o outro. Na verdade, o outro vai receber só o benefício e pode até não aceitar o benefício. Mas naquele convívio, eu acabei aprendendo e me capacitando, né?
Exatamente. Eu tenho uma amiga que o marido dela, de repente, ele começou a ficar com muito ciúme. Então, ela percebeu que, nitidamente, ele estava sob uma influência. Porque ele não era assim. De repente, ele começou a ficar com algumas paranoias.
Sim.
E aí, ela falou que percebeu isso, deixou passar, né? Depois, ela conversou com ele. Olha, desde quando a gente namorava, isso nunca aconteceu. Então, eu não permito que isso venha a acontecer. A partir de hoje, se você vier com algum assunto de ciúme, fique certo que eu não vou te responder, eu não vou falar, e se você quiser tratar desse assunto, você contrate um psicólogo, e ciúme você vai trabalhar com o seu psicólogo, e eu acho também que você deve contratar um psiquiatra e deve tomar muito passe. E a partir de hoje eu não falo sobre esse assunto. Então, ele levou um susto, e quando ele vem falar alguma coisa de ciúme, ela olha e fala: é ciúme? Então faz o seguinte, liga para o teu terapeuta. Esse assunto é com ele, não é comigo. E aí ela foi cortando, né? E aí, e depois ele foi se tratar e tudo mais, e até recebeu uma orientação espiritual dizendo que ele estava sob uma influência muito grande, né? Mas se a gente não cortar determinados assuntos, se a gente se deixar levar...
Alimentar, né?
Exatamente. Não, a gente não pode, a gente tem que assumir a nossa vida. Né? Porque é muito fácil começar a falar assim, ah, não, olha, para evitar problema, então eu vou fazer isso. E a gente vai sendo, deixando para lá.
Exatamente. Vezes, né? E aí o outro piora e eu perco a chance de crescer, né? De evoluir, né?
Exatamente. E uma vez, numa orientação espiritual, eu li uma coisa que, nossa, fez uma diferença muito grande na minha mente. Que o Espírito falou, omissão não é virtude. É. Só que, às vezes, o enfrentamento, o posicionamento, vai dar trabalho. Aí a gente não quer ter trabalho, aí vamos ficando omissos.
Eu tenho que ver até como é que eu faço. É, como eu vou fazer isso.
Exatamente. E aí, ele vem falando do rapaz, né? Nas sessões de caridade, qual que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que ele roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente.
E aí a gente vai percebendo por que, às vezes, certos espíritos, por certos médiuns, é sempre do mesmo jeito, né? Porque, na verdade, é assim, aquele médium não cresce e o espírito se acomoda ali. Quer dizer, o médium, às vezes, baixa o padrão vibratório, o espírito... É de um padrão vibratório baixo e não cresce. Mas a gente vai olhando também a contraproposta disso. Espíritos que vão evoluindo. E vão evoluindo junto com médiuns. Né? Então, a gente assistiu uma determinada situação em que aquele espírito trabalhava com o médium. Mas o médium era um médium assim, mais ou menos flexível, quer dizer, trabalhava com outros espíritos também. E muito, vamos dizer assim, tenaz, né? Estudava e trabalhava e superava questões familiares sérias e tudo isso. E chegou um ponto que um dia um dos espíritos que trabalhava através desse médium veio e agradecia muito. Agradecia ao grupo, agradecia ao médium pelo estudo e o trabalho, que ele estando naquela ambiência psíquica, ele havia melhorado muito. E ele havia resolvido umas questões. E ele se despedia para reencarnar. Mas reencarnar numa situação muito mais favorável do que aquela que ele reencarnaria se tivesse há 20 anos atrás. Então, olha que coisa bonita, não é, Berenice? Quer dizer, na verdade, o espírito trabalhava através do médium, sim. Mas à medida que o médium foi crescendo e foi passando para o espírito aquilo, o espírito evoluiu também pelo contato.
Exatamente. Né? Porque o programa é de evolução sempre.
Isso, né?
E na hora que alguém evolui, quem está do lado dele recebe a influência
mexe
da evolução.
Toda a volta.
Sempre. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível no recinto.
E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Alguns de nós trabalhando a questão da psicofonia, aí o espírito vem uma palavra, ou um gesto, uma atitude desconcertante. E aí o que acontece? O médium, como filtro, ele segura. No que o médium segura, o espírito fica com raiva do médium. É muito interessante isso. Fica com raiva do médium, e aí mentalmente reclama, xinga, fala que o médium não é de nada, e aquela questão toda, né? E aí alguns médicos falam assim, ah, pois é, mas aí eu não passei aquilo, o espírito ficou com raiva de mim. Mas a gente está ali para isso, né? Vamos pensar o enfermeiro, naquela obra Desobsessão de André Luiz, ele compara o trabalho mediúnico a uma enfermagem. Vamos lá. O enfermeiro, o paciente chega gritando, aquela situação, tudo. O que ele faz? Ele vai imobilizar o paciente. Quando ele imobiliza, o paciente fica com mais raiva ainda, né? Aí xinga e fala, observa, se o enfermeiro ficar agoniado, ah, sabe uma coisa, ele tá me xingando, tá aborrecido, eu vou soltá-lo. O que vai acontecer? Vai ser pior, que o doente não vai ser atendido, E ainda o doente vai correr o risco de, naquele estado que ele está, ele piorar. Então, gente, trabalho de médium é esse, né? Por isso é trabalho. Porque se fosse uma coisa fácil, não era trabalho, seria lazer mediúnico, né? Como o tema é serviço, então o serviço quando é trabalho, né?
É verdade. E aí o Hilário fala, né, que nesses trabalhos o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Então ele fez essa observação. E o Aulus fala sim. Sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Mas, se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos.
Aí tem um exemplo muito bom, uma vivência, né? Nós, há muitos anos, começou no Leão Denis uma reunião sábado à tarde. A reunião sábado à tarde começou e naquele momento, então, antigamente era só à noite, né? O trabalho de orientação espiritual foi para o segundo andar, numa outra salinha separada, porque até ali podia ser ali embaixo, né, no térreo. E aí foi para lá. E quando acabava a reunião, o Altivo perguntava, né, para o grupo que ficou, como é que foi a reunião, como é que foi a exposição, como é que foi o movimento, já que ele ficava lá em cima, no receituário, no atendimento, na orientação. Aí, chegou um ponto que o Altivo chegava e falava assim, fulano, Berenice, por que você não deu atenção às pessoas ali da fila na orientação do passe? Vamos dizer que você fosse orientadora do passe. E fala assim, ô Serginho, por que você não olhou bem aquela questão? E aí ele começou a pontuar determinadas pessoas a situação de desajuste em algumas tarefas. Aí, o pessoal, como é que a gente é, né? O pessoal danado mesmo, fala assim, alguém vai lá e conta pra ele. E aí, naquele momento, uma companheira amadíssima do meu coração, que tá no plano espiritual, que era Augusta, assim, Augusta deve sair pra contar o tipo tudo que aconteceu na reunião da tarde. Mas aí, um dia, Augusta faltou por algum motivo muito sério, e aí o tipo desceu e falou isso, né? E aí ficou todo mundo assim, ué, quem foi, né? Quem foi? Quem me contou? E depois, com o tempo, a gente foi saber que era assim, né? Ele, pela confiança que possuía com o doutor Erma, então, em determinados momentos, ele deixava que o doutor Erma tomasse conta totalmente do corpo dele e ele descia para ver o que estava acontecendo. Então, por isso é que ele sabia o que estava acontecendo. Agora, observa, porque era o doutor Erma, que era um espírito que ele conhecia, que ele tinha confiança. Vê se numa reunião, porque havia uma necessidade, vê se numa reunião mediúnica comum, em que o Altivo trabalhava com o médico de corporação, ele ia abandonar o corpo para o espírito fazer o que queria. Não é assim. Então, aqui está falando bem claro, né? A quem se conhece, se deixa, né?
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, ele fitou Eugênia, preocupada e vigilante, ao pé do enfermo, que começava a falar. Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Então, olha só, a médium personifica a vontade. Se todos nós somos médios e se nós tivermos esse treinamento de personificar a nossa vontade, isso, ninguém vai se apropriar da nossa mente.
Exatamente.
Ninguém vai influenciar a nossa mente. Se a nossa vontade for para estar em contato com o benfeitor, no trabalho no bem, focada no que é reencarnação, focada no investimento que nós temos que fazer na reencarnação, nenhum obsessor se apropria da nossa mente. Nossa mente vai estar num patamar vai estar numa prateleira que ninguém alcança, né? E quem é que vai fazer isso? Só nós. Só nós é que temos realmente esse poder. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. O visitante passou a mão pela face num gesto de alívio e bradou transformado. Vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado?
Então, o móvel pesado é o médium, né? Ele está vendo, mas ele está se sentindo preso. E aí vamos pensar, preso por quê? Porque às vezes a pessoa fala que é algema, e aí muitas vezes o médium de apoio fica pensando que o espírito está amarrado mesmo. Mas ele está amarrado por quê, gente? Pela educação do médium. É. Olha como é que a dona Eugênia era, olha a postura dela.
E interessante que... Quem lidou com pais e com educadores, com autoridade moral, sabe o que, que é isso, né? Quando alguém de autoridade moral e falava assim, olha, senta ali e não me saia dali, vai pensar. A gente ficava parado e falava, posso sair? Não. E a gente não conseguia sair.
Não, exatamente isso.
E aí ele fala, e acentuando a expressão de assombro, prosseguia... Qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Você vê que ele não sabia nada sobre nada, né? Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Aí o assistente falou, né? O sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. E aí o Hilário faz uma pergunta. E se a Eugênia, a médium, né, relaxasse a autoridade? E aí ele responde. Não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar.
E aí a gente começa a pensar muito, com muita calma sobre isso, né? Ceder ao capricho do outro para que aconteça o melhor. Não vai acontecer. Principalmente o doente moral. E aí dá para entender porque que os espíritos não cedem muitas vezes ao que a gente quer? Puxa vida, a gente às vezes fala assim, seria tão mais confortável assim, né? Seria tão melhor se a minha vida fosse assim, assado. Se tivesse com A, com B, com C. Se tivesse assim, aí você pede... Mas aí aquilo não acontece. Não acontece por quê, né? Porque a gente também é doente moral, né? E se for feito daquele jeito, a gente não vai se curar. A gente vai continuar cada vez descendo e se acomodando mais baixo, porque é muito fácil isso, né?
Em vários momentos, nesses livros do André Luiz, tem algumas passagens que se a gente olha com um olhar pequeno, material... que nós temos, né? A gente acha que às vezes até falta de caridade dos espíritos. No caso, lá em Nosso Lar, quando aquela mulher vai pedir auxílio para abrir os portões e o mentor fala que não, e aí o André Luiz até se choca, tipo assim, poxa, isso aqui é uma casa de auxílio, se a pessoa vem e você nega, como é que é isso? Aí ele fala, né? Ela era uma aborteira, e aí ele faz com que ela se enxergue, né? Como uma aborteira, e ela acha que estava certa, ou seja... Ela tinha errado e ela se achava certa. No livro Libertação, quando ele fala, olha, esses aqui estão pela sua própria sorte. Então a gente fica, meu Deus do céu, ninguém está por eles, como é que é isso? Não, mas na verdade são escolhas dos espíritos. Exatamente. Que estão ali. Né? Eles estão naquela condição de sofrimento por escolha própria mesmo. E aí ele vai... Continuando, né? E numa imagem feliz para ilustrar o assunto, ele fala: um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico, se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. E aí, o André Luiz pergunta, mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que lhe se associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? É porque eles estavam no mundo espiritual, né? Vendo as questões espirituais, né? Agora, a médium tem noção de quem é aquela figura, de como ele realmente está? E aí o mentor fala, no caso de Eugênia, e por que que ele fala isso? Porque cada caso é um caso.
E cada médium é um médium, né, gente? Não é? Não dá para estar numa caixinha.
Exatamente. Às vezes o médium, para um determinado caso, ele tem um acesso maior, isso, tem uma penetração maior. Às vezes, para outro caso, ele tem outras. Isso. Uma vez eu escutei um estudo do Altivo, de desobsessão, que ele falou que ele, na hora da sessão, o Dr. Erma entrou com uns espíritos que pareciam assim, uns espíritos totalmente deformados. E ele foi colocando ali em contato com os médiuns. Para os médiuns, no final, foi como se o trabalho não tivesse acontecido. Que os médiuns falaram, olha, eu acho que hoje eu não consegui trabalhar porque eu não senti nada e tal. Para o mundo espiritual, o Altivo falou que foi um trabalho valiosíssimo. Mas que os médiuns não tinham a capacidade, não estavam prontos para registrar o que estava acontecendo, porque senão eles poderiam ficar até doentes mesmo. Então, eles ajudaram sem saber o que estava ajudando. Muito
bonito,
né?
Isso, né?
E aí ele diz, no caso de Eugênia, isso não acontece, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar.
Bem, então ela tem o registro, né, dos achaques, da dor, dos gestos, ela percebe tudo isso, né? Ela sente a dor, ela sente a excitação, o sofrimento, o mal-estar. Mas ela não tem a noção de como é essa figura. Isso é algo muito interessante, porque às vezes é um imaginário do médium, de que alguém pergunta assim, vem cá, mas como é que era o espírito? Estava vestido assim, assado, era alto, era baixo, e o médium muitas vezes ele não sabe mesmo. Às vezes tem trabalhos que o médium custa identificar até o sexo do espírito, se é homem ou mulher. Ué, mas você não é médium? É médium, mas dependendo do nível de vinculação, a criatura vai saber ou não, e a gente tem que ter muito cuidado para não ficar forçando determinadas situações e daqui a pouco o médium está ou mentindo ou então achando que ele não é médium suficiente porque ele não percebeu isso, aquilo outro. Por exemplo, aqui, para nós está clara a figura do espírito, né? O jeito que ele é, está muito claro, mas para ela não, ela percebe só o quê? Como o espírito está se sentindo, mas ela não consegue nem vê-lo. Olha que coisa interessante para a gente analisar e respeitar, não é?
Isso mesmo, porque de repente, talvez, se ela visse tudo que eles estivessem vendo, ela poderia até ficar envolvida isso, emocionalmente isso. E atrapalhar, né, a figura ali. Por exemplo, quando chega alguém estrupiado lá no acidente no hospital, ninguém pergunta se a pessoa é uma pessoa de bem, se é um bandido, se não é. Por quê? Porque se você perguntar e você souber, aquilo ali pode influenciar no tratamento, na recepção daquela situação. Na hora de um acidente, vai todo mundo. Exato. Ninguém quer saber, não existe essa pergunta. Então, talvez se a pessoa, se o médium fica sabendo da história toda e vendo tudo que os espíritos estão vendo, a pessoa pode tomar partido. Porque a gente adora tomar um partido, né?
Com
a gente
certeza.
Adora julgar, adora tomar um partido e dar sentenças. E às vezes não nos é dado esta oportunidade justamente para a gente não se encalacrar. Então vamos pensar sobre isso no dia de hoje. Muita paz.
Muita paz, amigos.
pela Rádio Rio de Janeiro, mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.